Estranho. Boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta audiência da petição 26/14 da primeira sessão. Cumprimentar a senhora e os senhores deputados aqui presentes e as senhoras peticionárias também aqui presentes, agradecer este vosso contributo e o facto de também cá terem vindo. Explicando resumidamente os moldes desta audiência, terão 5 minutos para uma intervenção inicial, cada um dos grupos parlamentares terão 3 minutos para as suas intervenções e para eventualmente colocarem questões e no final disporão do mesmo tempo para responder e qualquer outra consideração que entendam por bem. Sendo estas as condições que temos previstas, também haverá bom senso haver necessidade também de ultrapassar estes tempos, estaremos todos à vontade. Por isso, agradecendo uma vez mais, dava-vos a palavra para a vossa intervenção inicial.
Vou começar por falar eu, a apresentar a Galina Torres, que pertence a uma associação de animais, de cães e gatos no Conselho de Caminha. Também é peticionária como eu nesta causa, nesta petição. Também agradecer a vossa presença aqui, estarem aqui também disponíveis para nos ouvir. A nossa petição, que tem como título que é a descida do IVA dos 23 para os 6%, tem sido uma luta e uma causa que nós temos defendido já há bastante tempo, por uma questão até de justiça e de igualdade social. Não nos parece de todo que seja justo que, por exemplo, atos médico-veterinários, se for para animais de produção, por exemplo, tenham uma taxa de IVA de 6% e que, se for para animais de companhia, então a taxa do IVA já seja cobrada na taxa máxima, nos 23%. Parece-nos que há aqui um princípio de desigualdade que está perfeitamente explícito. Depois a questão do facto dos médicos, os médicos são médicos, não é? Uns são veterinários, outros são dentistas, mas no fundo tratamos de saúde pública, depois temos a saúde animal, temos a saúde humana, mas estamos a tratar de saúde. Portanto, sendo este um ato de saúde e tendo havido a Lei 8 de 2017, que alterou o estatuto jurídico dos próprios animais, sendo agora obrigatório também por lei que se cuide dos animais de companhia e se preste todos os cuidados de saúde, sendo então obrigatório, não nos parece que seja do todo muito correto que se continue a cobrar um IVA que estava baseado em pressupostos anteriores à entrada desta mesma lei. Para além dessas questões, temos ainda a questão das dificuldades económicas, isto agora já falando de uma forma mais abrangente, a questão das dificuldades económicas também das famílias portuguesas e que, ainda por cima, agora vamos passar por um período, infelizmente, muito difícil, porque a crise que se avizinha está-nos a todos aqui bem presente. Portanto, também era da mais elementar justiça que todos os portugueses pudessem ter acesso a esta assistência médica ou veterinária com os seus animais de companhia a uma taxa reduzida, até por uma questão de saúde pública. Vou tentar não falar muito mais, vou passar a palavra, que é para sempre, para ver se conseguimos falar as duas. Não sei se os 5 minutos era para cada uma ou se era para as duas, mas...
É no total, mas não há qualquer problema se for ultrapassado.
Então eu falo em nome de uma presidente de uma associação que tem perto de 500 animais. Que luta todos os dias, não por aqueles que lá estão, também estamos por esses, mas mais por aqueles que estão também na rua, não é? E que por vezes temos pessoas que nos chamam um pouco porque infelizmente não têm como tratar os animais, muitas vezes com pena dos animais e também das pessoas, eu pago o meu bolso para que os animais possam ser tratados. E é difícil porque as pessoas muitas das vezes abandonam mesmo os animais por essa causa, porque não têm dinheiro para poder tratar os animais. E infelizmente há cada vez mais abandono, mesmo com as leis a serem criadas. Porque os tratamentos são caros e muitas das vezes eles não podem, não têm dinheiro para fazer os tratamentos. Daí essa petição para que, se fosse possível, baixar. Era uma das coisas mais importantes, provavelmente, a nível do abandono, porque muitos dos abandonos são feitos porque não têm dinheiro para pagar os veterinários, não têm para tratar, não têm para usar para comer e é muito complicado. Daí esta situação e de nós fazermos esta petição e muita gente apoia esta parte, porque eu, como lido com as pessoas e com as pessoas que têm os animais, se aqueles dizem que não é justo, nós não temos, não podemos, como é que vamos fazer? E eu, muitas vezes, eu própria, comprar os medicamentos, ainda agora estava a receber uma mensagem de alguém que me pediu a ração para dar a comer aos animais, e é muito complicado. E isto seria, de verdade, uma mais-valia também para o não abandono destes mesmos animais. Não sei se quer dizer mais alguma coisa.
Só queria acrescentar mais duas questões, que é o facto de os próprios medicamentos para atos veterinários são taxados a 6%. Portanto, não é compreensível que o ato médico que pratica essa mesma prescrição esteja a ser feito a 23%. Não nos parece que seja de todo razoável essa situação. E depois, dentro do mesmo país, nós temos, por exemplo, na Madeira, onde foi feita uma proposta de lei e aprovada para a isenção destes mesmos atos de taxa de IVA, lá já seja aprovado e sejam isentos, e nós, aqui no continente, continuamos a pagar uma taxa de 23%. Portanto, nem sequer há uma igualdade dentro do próprio país relativamente a esta matéria. E era isso.
Muito bem, muito obrigado. Antes de dar a palavra aos grupos parlamentares, até porque há pouco me esqueci de referir, também explicar porque é que estamos aqui nesta sala, porque não é normal. Nós, esta audiência foi agendada já há algum tempo e a partir do momento em que estávamos reunidas todas as condições para que a pudéssemos fazer. Esta era a data possível para ser antes do Orçamento do Estado e uma vez que é um tema já vem desde há algum tempo, eu pedi para que fosse de facto o mais rápido possível e não tivéssemos que esperar pelo final do Orçamento do Estado e marcámos por esta altura, para este dia. Acontece que, entretanto, foram agendadas jornadas parlamentares do PSD e que fez com que esta semana fosse um pouco atípica, face ao normal. Então, neste momento, estão a decorrer por volta de 10 reuniões em simultâneo de comissões que tomam todas as salas tradicionais do Parlamento. Daí estamos aqui e também com isto justifica aqui a ausência de alguns dos grupos parlamentares, porque, por exemplo, a própria Comissão de Orçamento e Finanças, não é, que trata esta petição, a mesa e coordenadores estão a reunir em simultâneo, que impossibilita alguns colegas deputados, nomeadamente do PCP e do Bloco, que estão nessa reunião e não podem estar aqui presentes. Deixo só a nota de que o assessor do parlamentar do PCP, que está aqui presente e que tomará também boa nota de tudo que aqui decorrer. E posta esta explicação, dava a palavra ao parlamentar do PS, o deputado Cantos Vaz. Faça o favor.
Muito boa tarde. Antes de mais, saudar as peticionárias, ainda por cima, tendo feito um trajeto tão grande para chegar aqui, não é? Este caminho.
Muito grande.
Portanto, é quase atravessar mais que meio país, não é? Mais que meio país. E saudar também os seus deputados aqui presentes. Nós, obviamente, que somos sensíveis a esta matéria. E acho que, no país em geral, tem havido uma consciencialização crescente do papel e da atenção que os animais de companhia e domésticos nos devem merecer a todos. No concelho onde eu sou originário também há diversas associações que, de uma forma voluntária e muitas vezes até com expensas próprias, se dedicam a estas causas e eu tive funções anteriores num executivo municipal e ajudámos da forma que podíamos sempre este tipo de associações, porque de facto impedir o abandono ou recolher animais que estejam abandonados é muito importante para que eles próprios tenham a atenção que merecem e para que também não sejam foco de contaminação ou de risco para a saúde pública de outros animais e humanos também. Portanto, é louvável e o empenho que muitas das vezes vocês põem nestas causas, para além da petição que reuniu 8 mil e muitas assinaturas, não é? Foi isso, não foi? 8 mil?
Sim, agora já tem muito mais. Agora já vai perto das 10 mil assinaturas.
Há aí pelo menos 10 mil pessoas que manifestaram vontade e que se expuseram e que aceitaram participar nesse desafio. Depois também. Eu penso que o PAN tem uma proposta semelhante a esta, não é? Que irá ser depois analisada na especialidade, proposta de alteração ao orçamento, e vimos aqui também que foram solicitados diversos parceiros e diversas opiniões, sendo que a Ordem dos Médicos Veterinários até vem pedir que seja nula, isenta totalmente, não é? Que seja, não existe taxa zero, mas existem alguns casos de isenção, portanto. A conclusão do parecer deles é de que nem sequer seria taxa reduzida, seria de isentar por completo. No que me compete, representando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tomamos boa nota da vossa pretensão, Faremos também as nossas diligências para que o Governo também, embora já o Sr. Secretário de Estado se tenha manifestado relativamente a isto, um pouco restringindo-se ao quadro legal existente e à taxa normal de IVA, que é 23, mas nós também tomamos boa nota da vossa pretensão e achamos que ela que tem algum fundo de justiça também. Embora, muitas das vezes, a redução de impostos não se traduza na redução de preço ao consumidor final. Há muitos exemplos de situações onde a eliminação ou redução tributária depois não tem uma repercussão direta no preço final. E não há grandes mecanismos que possam controlar isso. Nós vimos, por exemplo, no IVA da restauração, aconteceu em muitas situações que o facto de haver redução de taxa não se traduz numa descida do preço. Não é proporcional, a descida do preço não é proporcional à descida do imposto, muitas das vezes. O que significa que também neste caso mudar a taxa não quer dizer obrigatoriamente que haja uma relação direta com o preço final depois praticado pelos atos veterinários. Não há garantia disso, nem podemos impor aos operadores, não há garantia disso. E haverá casos em que sim e haverá muitos, com certeza, também em que não. E não há, também me parece, nenhum mecanismo que possa impor uma tabela de preços por atos aos veterinários para este tipo de animais. Portanto, era isto que eu vos queria dizer. Está registada a pretensão, saúdo-vos por isso e também transmitirei ao resto do grupo parlamentar o que aqui ouvimos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Tem a palavra.
Muito obrigado, meu caro colega. Cumprimentar com apreço duas conterrâneas de Volto Minho, da Ana Dalina, e também o trabalho que tem feito junto dos animais e que nos tem sido transmitido, em especial pela Liliana. E, portanto, muito obrigado pelo trabalho que tem feito. A Liliana é uma pessoa que penso que quase todos conhecem, porque foi deputada na Assembleia da República e, portanto, é uma pessoa interventiva também nestas causas e dar nota de que são causas que nos preocupam a todos. São causas que consideramos que são importantes. Algumas discriminações já positivas existem, como disse, nos medicamentos, em alguns atos, embora esta ainda seja uma questão que no anterior Orçamento de Estado foi proposta de alteração, por isso também do PAN foi avaliada, mas que não foi contemplada também pelo Governo na sua proposta inicial e que, portanto, merece sempre a nossa ponderação e sempre a nossa preocupação. E, portanto, estamos a falar de animais de companhia, que muitas vezes aqui partem três. Há os animais que estão abandonados e, portanto, que fazem esse trabalho notável, os animais de companhia e os animais, como disse, de produção. Nos animais de companhia, muitas vezes, são os únicos animais, as únicas companhias que as pessoas têm em vida e que com certeza que nos preocupa a todos. E, portanto, consideramos que a vossa pretensão e a reivindicação tem com certeza questões inerentes até de saúde pública, porque muitas vezes por questões económicas e no atual momento ainda por cima pode não se ir ao veterinário porque não ter dinheiro, e portanto nós temos que avaliar tudo e da nossa parte a disponibilidade nessa avaliação para depois esta altura certa, a altura do Orçamento de Estado, para que os partidos tomem as suas posições nestas matérias, em especial nesta que é que a todos nos toca. E portanto, muito obrigado por levantarem o assunto e por trazerem este assunto a esta casa, que é a vossa casa. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o grupo parlamentar do PAN, Sr. Deputado Viviana Cunha. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os senhores deputados, cumprimentar as peticionárias que estão aqui a representar um grande número de pessoas, cada vez mais pessoas, de facto, estão preocupadas com aquilo que são as respostas públicas, as políticas públicas em matéria de proteção animal. Felizmente estamos a fazer um caminho em Portugal muito importante nesse sentido e, portanto, agradecermos também o facto de se deslocarem à Assembleia da República para falar com os vários grupos parlamentares no sentido de reclamar algo que, como disse a Liliana e bem, é da mais elementar justiça. Aliás, referiu a título de exemplo o IVA aplicado aos animais considerados de pecuária e expôs como, no fundo, esta diferença que de facto não se compreende. Também dizer que, da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PAN, obviamente também tínhamos muitas reuniões a decorrer ao mesmo tempo, mas fizemos questão de estar aqui porque, de facto, esta tem sido uma medida que recorrentemente temos apresentado em sede do Orçamento de Estado e, por isso, sim, ainda bem que estamos a discuti-lo antes deste Orçamento de Estado para que também os grupos parlamentares possam perceber que, para além da proposta do PAN, há um conjunto significativo de peticionários que vêm reivindicar isto mesmo e vêm reivindicá-lo não faltando argumentos para o fazer. Desde logo, de facto, há cada vez mais famílias em Portugal com animais de companhia. Sabemos bem que qualquer pessoa que vá buscar um animal, por exemplo, a um centro de recolha oficial ou uma associação que tenha um abrigo, está também aqui a prestar um serviço público, porque está a recolher e a acolher na sua família um animal que foi abandonado por alguém. E, portanto, começa a ser a altura de facto, as políticas também reconhecerem isso mesmo, e esta é uma política que pode reconhecer a importância que tem tratar com dignamente os nossos animais, prestando-lhes os devidos cuidados médico-veterinários. Sabemos bem que muitas vezes são impeditivos, e muitas pessoas recorrem às associações porque não têm meios de prestar os devidos cuidados médico-veterinários aos seus animais ou até para controle da população, para fazer uma esterilização. Portanto, há de facto uma necessidade de avançarmos nas políticas públicas nesta matéria. O seu deputado do Partido Socialista deu o exemplo da restauração e baixar o IVA nos tratamentos médico-veterinários não é mais do que uma decisão política para reconhecer este caminho que tem que ser feito. Da nossa parte, do PAN, analisamos os pareceres que foram elaborados, quer pela Ordem dos Médicos Veterinários, quer pela Associação Nacional dos Médicos Veterinários, que são perentórios. Aliás, os médicos veterinários apontam precisamente esta discriminação em matéria de saúde, que também é relevante para a discussão. E dizer que temos aqui discordâncias da interpretação que o seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais faz da própria diretiva e já tivemos a oportunidade de o fundamentar, voltaremos a fazê-lo na perspectiva de que entendemos que é efetivamente possível baixar o IVA, pelo menos para a taxa intermédia. Portanto, há aqui um caminho que pode ser feito, pelo menos nesta perspectiva da taxa intermédia. Gostaria, se fosse, dizer também que, relativamente àquilo que têm sido propostas, que temos apresentado quase como plano B, conseguimos garantir a dedução em sede IRS dos atos médico-veterinários e dos medicamentos, mas mesmo aí há muito caminho a fazer. Nós entendíamos que deveria ser criada uma rubrica própria para a saúde animal, por exemplo. E não podemos deixar de nos perguntar, de deixar aqui às peticionárias, para saber se fazem, se têm alguma ideia daquilo que para além desta proposta que trazem e que se relaciona precisamente com a redução das despesas veterinárias em sede e IRS, se consideram que aqui também se pode fazer algum avanço em termos de revisão desta mesma redução, porque o que podemos deduzir é que 15% no total de 250 euros nas despesas gerais. Se têm alguma posição sobre isso, era a pergunta que vos deixava.
Obrigado, Sra. Deputada. Devolvo então a palavra às peticionárias para responderem às questões que foram colocadas e outras considerações finais que entendam por bem.
Sim, se me permitem falar só um bocadinho. Primeiro, agradecer efetivamente o timing desta mesma petição, isso agrada-nos bastante, aliás, nós comentamos isso, que é o facto de vir antes da aprovação do Orçamento de Estado e até em fase de discussão. Acho que é extremamente importante. Nós estamos aqui as duas, mas nós representamos 10 mil pessoas, no mínimo, que assinaram a petição. Portanto, não ficaram indiferentes. Nós sabemos como hoje em dia até as petições estão a ser bastante banalizadas. Toda a gente usa a petição para tudo. Mas, de facto, esta mostrou uma força e não saiu do foro, digamos assim, da esfera das redes sociais e já mostrou por si só uma força muito grande. Portanto, eu quero acreditar que Portugal está muito sensível para esta questão, nomeadamente para, em concreto para a descida do IVA dos 23% para os 6%, porque realmente é uma questão de justiça. Se estamos a falar de saúde, se estamos a falar de medicina, se uns atos já são cobrados a 6% e outros até são isentos, porquê que na medicina veterinária continua a cobrar-se os 23%? Não nos parece de todo que seja correto. E mesmo a questão o facto de colocarmos o IVA a 6% não diz aqui que vai haver redução ou não de preço. Bem, isso é uma justificação que nós podemos dar para tudo, inclusive podemos ter dado na altura para a descida do IVA na restauração. Não é? Nós não sabemos se os preços vão descer ou não, mas se não fizermos nada, então aí é que não deixem mesmo. E, portanto, está nas vossas mãos, não é nas nossas, nós já fizemos o que nos competia, agora está nas vossas mãos também lutar um bocadinho por esta descida, que eu acho que é da mais elementar justiça. E, aliás, nós somos também, e somos como país, um bocadinho reflexo da forma também como tratamos os nossos animais. Portanto, eu acho que era muito importante que isto realmente fosse para a frente e avançasse. Relativamente à pergunta que colocou, acho muito interessante que em sede de IRS também possam haver estes descontos em concreto, porque de facto as famílias, muitas vezes com dificuldades financeiras, fazem um esforço muito grande, até muitas vezes para não comprar coisas que lhes faziam falta, para poderem dar todo o aporte e toda a segurança ao animal que têm em casa. Sabemos que qualquer ida ao veterinário deixamos lá 100 euros, 200 euros, 300 euros. Numa família com salário médio, isto é fundamental para pôr comida na mesa para os filhos. Portanto, se puderem deduzir esse valor em sede IRS, obviamente que é sempre uma mais-valia para a causa. E, para terminar só da minha parte, agradecer também as vossas considerações e a vossa presença aqui.
Antes, eu queria só dizer que, como o Sr. Deputado disse, nada prova que eles vão baixar os preços, mas eu vou lhe dizer em conhecimento de causa que o nosso conselho, que é Caminha, que todos aqueles que gostam de animais, têm animais e sabem que eu represento a associação, e cada vez mais vêm pedir ajuda neste sentido, porque nós não podemos ajudar toda a gente, não é? Nós temos que tratar dos nossos amigos que estão lá e tentamos ajudar, e eu própria, ajudar muitas famílias que não têm como fazer. E vêm pedir-nos, diz-nos o veterinário que nos pode fazer mais barato, diz-nos, fala com o veterinário. E aí nós, praticamente, falámos com o veterinário e dizemos, olha, tem paciência, mas esta pessoa não tem dinheiro, tens que fazer o preço um bocadinho mais baixinho. E eles tentam fazer o máximo que podem, e claro que se tem um IVA muito mais baixo, eu não acredito, ou não quero acreditar, que um veterinário vá levar o mesmo dinheiro que se levasse se o IVA, enfim, eu quero acreditar na honestidade das pessoas, que penso eu, não é? É importante, essa parte aí é muito importante, porque eu todos os dias nós temos pedidos de ajuda do nosso conselho, de outros conselhos, e cada vez mais, ainda há bocado vinha a dizer à Liliana que cada vez mais animais são abandonados. Eu tenho em casa neste momento 4 bebês gatinhos assim, que foram abandonados segunda-feira, com o temporal que estava lá no norte. Se não fossem recolhidos naquele dia eles iriam morrer. Quer dizer, quando eles vieram para a minha beira na segunda-feira, eles tinham os olhinhos bem, na terça-feira tínhamos os olhinhos todos maltratados, já tive que já buscar medicamentos para os tratar. É muito dinheiro que se gasta, e as pessoas, como a Liliana dizia, muitas das vezes privam-se eles próprios dos bens, para eles até muitas vezes essenciais, porque os senhores falam na restauração, eu estou nessa parte, e também dou muita comida de graça para pessoas que têm muitas carências, e eu digo, olha, ajuda-te e ajuda o animal. Porque sei perfeitamente que muitas vezes eles não podem tratar os animais, e ao não tratar os animais eles vão andar abandonados, e vão abandonados. É um problema para a saúde. Nós não temos mais como pegar um animal. Os 4 bebés estão comigo, nós não temos mais onde pôr um bebê. Não temos mais onde pôr um animal. E eu sensível ao sofrimento animal, quando não tenho resposta para ajudar um animal que está na rua, essencialmente um bebê, eu fico completamente descontrolada. E acredito que se o IVA baixasse, vocês conseguissem por que isso baixasse, eu acho que tenho fé. E acredito que haveria provavelmente muito menos abandono, que seria muito bom. E eu faço agora um ano de televisão e perguntaram-me o que é que eu peço para a associação. Eu disse, eu não peço nada para a associação. Eu peço simplesmente que as pessoas não abandonem os animais. Se não abandonarem os animais, eu não tenho razão. Se não fossem os abandonos animais, os custos, eu não estava aqui agora. Entendo, vocês estavam no serviço, eu não estava aqui, a Liliana não estava aqui. Entendo o que eu quero dizer. É de verdade, acreditem do fundo do coração, é de verdade essencial que vocês façam isto. Eu vinha no hoje de manhã, fiz um post a dizer que vinhamos aqui tentar falar deste, sensibilizar-vos todos para este problema. E tenho não sei quantas mensagens no meu Facebook, força, obrigada, obrigada pelos nossos amiguinhos, obrigada, obrigada, obrigada por mim, obrigada por eles. E não, são mensagens e mensagens e gostos e coragem e tudo mais. E acho que atualmente, ainda outro dia, alguém me disse, ah, mas se eu tenho de bater a luz, e eu disse, nós estamos a falar da proteção animal, mas acima de tudo, de um problema de saúde pública, porque se os animais estão na rua com sarnas, com pulgas, com bicharadas, isso passa também para nós. E se nós eliminarmos esse problema, se nós conseguirmos que as pessoas tenham menos despesa, depois aí eu acho que nós conseguiremos fazer mais. E por isso eu peço-vos, mas mesmo encarecidamente, que pensem um bocadinho neste assunto e que tentem ajudar-nos, porque é de verdade para nós, a associação, é muito importante. Quanto mais animais andam abandonados, mais problemas há, esterilizações, animais e gatos a parir na rua. É todo um problema, é todo um sistema, é muito complicado. Queria também agradecer a vossa disponibilidade, queria agradecer por estarem aqui a ouvir-nos. Nós fizemos muitos quilómetros, mas é com força e garra e com fé e esperança que aqui estamos.
Muito bem, não tenho que agradecer, deixo só antes de terminar uma nota pessoal, embora acredito que falo por todos e pela própria Assembleia, de agradecimento de nós e de reconhecimento do vosso trabalho, da defesa das causas em que acredito, do empenho e a prova é que fizeram esta viagem para aqui estar alguns minutos, que nem sequer foram muitos, e no tempo em que vivemos, que ainda é de maior relevância. E agradecer-vos uma vez mais a todos, os senhores e senhores deputados que aqui estiveram e o vosso empenho.
E boa viagem de regresso.
Muito obrigada.
Um abraço, senhores deputados.
Uma viagem tranquila.
Agora vamos com esperança de que vocês vão poder ajudar-nos. Ajudá-los. Exato. Muito obrigada.